בעזרת השם, דף חף בית, תתדו ישבות, עולה פסועה, בבינז ונובו דף, שלום עליכם. עולה תודו, סתם עוזב חף אלף עמוד בית, נא אין שפנות שמעליניה. אמרו לו לרבי עקיבא, איכן מצינו נוסדו יספונצ'ינוס. ואם הוא זון דבט, שתרבי עקיבי חכמים למשנה, למוסחי ויזה. תקום דסה פסועה ז'ודה, כנאום ויקומה אסי אלימנטו. יליקום ממנו זו כאום כזית. נורמנצ'י, A pessoa é castigada por comer algo proibido se ele come um kazait. O volume da azeitona da época é mais ou menos 30 gramas. Rebbe Akiva diz que nesse caso do juramento, mesmo que ele coma menos do que um kazait, ele é castigado. E Chaim dizem que não. Chaim perguntam para Rebbe Akiva, onde é que já se viu que a pessoa come menos do que um kazait de algo proibido e ele é castigado. Analisa que a Gemara velou, não encontramos. Varenemalá. A pessoa come uma formiga, por exemplo, ou outro inseto, comeu ele inteiro, menos do que um kazait, ele é castigado. Então, por que Rami pergunta para Rabi Akiva onde é que a gente encontra? A gente sim encontra. Responde a Mabriya Shane. Uma formiga é uma criatura inteira. O conceito do kazait é a importância de um alimento, é o volume relevante mínimo. Uma formiga, por ser uma criatura inteira, outro inseto inteiro, tem uma relevância por si só. Tem uma importância por ser uma criatura inteira, uma briá. É uma exceção à regra, é diferente. Pergunta para Ekdesh. Encontramos no caso de Ekdesh. A pessoa comeu algo do Betamigdash. Comeu menos do que um kazait e é castigado. Uma prova, então, por que Chaim pergunta para Bekim onde é que a gente encontra? Responde a Rabaina Tshave Pruta. A proibição de comer algo do Betamigdash é um Isur Ana'a, uma proibição de ter proveito. E proveito tem a ver com dinheiro. Então, se a pessoa come um alimento que vale uma pruta, vale o valor monetário mínimo ou mais, mesmo que ele come menos do que um kazait, ele é castigado por causa do proveito dele, o proveito de ter usufruído de uma pruta, o valor monetário mínimo que pertence ao Betamigdash. Então, o problema não é porque ele comeu, é porque ele teve proveito de uma pruta. Então, também é diferente, são outros termos para essa lei. Chaim se refere a Isuré Achilá, proibição de comer. Pergunta, Barem Efaresh, a pessoa jura que não vai comer nada desse alimento. Todos concordam que se ele come menos do que um kazait, também ele é castigado. Então, vemos um caso que a pessoa come menos do que um kazait de algo proibido, ele é castigado. Não me fareis, não me quebriadame. Nesse caso que a pessoa especificou que não vai comer nada desse alimento, ele deu a importância a menos do que o kazait, como de um kazait. Ele deu essa relevância, então para ele é importante. Então, mesmo que ele coma menos do que um kazait, é como se ele comer uma briá, comer uma formiga inteira. É algo importante, porque é uma criatura inteira. Que também ele deu essa relevância a menos do que um kazait, como se fosse um kazait. Porque ele diz que não vai comer nada desse alimento, também se referindo a menos do que um kazait. Que também é diferente. Ele deu essa importância, para ele isso é importante, ele come menos do que um kazait. Ele é castigado, transgrediu o juramento dele. Pergunta da Reafar. O que acontece num caso que a pessoa jurou que não vai comer terra? A Gemara entendeu aqui que mesmo que ele coma menos do que um kazait de terra, ele é castigado por ter transgredido o juramento. Então, Chachamim não levaram esse exemplo em conta. Então deve ser que Chachamim sustentam que também nesse caso, a pessoa só é castigada se ele comer um kazait de terra. Pergunta a Gemara, começamos Rav Beit em cima. Tifshu de Bairava, isso responde à questão de Rava, que a gente vai ver melhor na sequência. Shua shelo halafar ve'acham bekama. O sujeito jurou que não vai comer terra. E comeu terra. Quanto de terra ele tem que comer para transgredir o juramento dele? Então, tifshu adeika kazait. Deve ser que ele tem que comer um kazait. Porque Chaim não levaram esse caso em conta. Se, mesmo que ele coma menos do que um kazait, ele é castigado, então temos uma situação que a pessoa comeu menos do que um kazait de algo proibido, ele é castigado. Deve ser que ele só é castigado se ele come um kazait. Isso responde à questão de Rava? Falando aqui, não tem nenhuma resposta. Que Camrina, bebida de Barachilá, Camrina. A gente se refere a alimentos. Então, talvez Chaim sustenta que no caso da terra, mesmo que ele coma menos do que um kazait, ele é castigado. Por quê? Talvez Chaim sustenta que esse conceito do kazait não se aplica à terra, se aplica só à relevância e importância de um alimento. Terra não é um alimento. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra? Pergunta, Bere Kunamoto. A pessoa se proíbe de comer um alimento através de um konam. Ele disse, konam kikar ze alai. Esse alimento para mim é como se fosse um sacrifício proibido. Então nesse caso, mesmo que ele coma menos do que um kazait, ele é castigado. Então por que Hamim não levaram esse caso em conta? Esse caso do konam, ele não mencionou o ato de comer. Ele disse que esse alimento para mim é proibido como um sacrifício. Konam alai kikar ze. Não disse nada sobre comer. E o conceito do kazai tem a ver com a ahilá. É uma ahilá, um ato de comer relevante. Nesse caso, ele diz que esse alimento é como um sacrifício. Se refere a qualquer parte do alimento, mesmo que tenha menos do que um kazai. Por isso, ele come menos do que um kazai, ele é castigado. Então, não temos nenhuma pergunta contra o que diz o Hakamim. Não encontramos nenhuma situação que a pessoa coma menos do que um kazai, de algo proibido, e ele é castigado. Continuamos. Daqui você sustenta que se a pessoa jura que não vai comer esse alimento, mesmo que ele coma menos do que um kazait, ele é castigado. Vocês dizem onde é que a gente encontra que a pessoa coma menos do que um kazait de algo proibido para ser castigado? Daqui vai responder. Onde é que a gente encontra que a pessoa disse algo e traz um sacrifício? Aqui, no caso do juramento, sim. Então você vê que os parâmetros são diferentes do resto da Torá. No caso do juramento, a pessoa fala e às vezes traz um sacrifício por causa desse juramento. Então fala bem que é a mesma coisa, a pessoa jurou que não vai comer certo alimento, e mesmo que ele comeu menos que um kazait, ele transgrediu o juramento dele. Pergunta Velô, não encontramos uma situação que a pessoa fala algo e traz um sacrifício por causa disso. Varei Megadef, a pessoa que lo aleno amaldiçoou Hashem. Se ele fez isso, Beshogeg, sem saber que estava pecando, ele traz um sacrifício de Hatat. Ele falou algo e traz um sacrifício, porque ele é que vai dizer que a gente não encontra. Porque você refere à pessoa que disse algo, se comprometeu e não cumpriu com o compromisso e traz um sacrifício por isso. Nesse caso do Megadev, a pessoa falou algo proibido. São dois conceitos completamente diferentes. A pessoa fala e se compromete, transgride o juramento. É algo diferente do que a pessoa peca com a fala e traz um sacrifício por causa disso. Pergunta para Vare Nazi. Olha só o caso do Nazi. O sujeito falou que vai ser Nazi por 30 dias. Por exemplo, terminando o período da Nezirut, ele traz sacrifícios. Ele se comprometeu com a fala e traz sacrifícios. Porque ele é que vai dizer que a gente não encontra. Uma Mevi Kurbanu al Diboro Kabrinan. Vai me vir corban de Ishtaru e Lei Hamram de Kamaiti. Mas também são dois assuntos diferentes. Sabe que você se refere a uma pessoa que se comprometeu a algo e não cumpriu e traz o sacrifício por causa desse compromisso que ele tinha, que ele transgrediu. Isso é um assunto, o assunto de Rebbe Akiva, como no caso do juramento. O caso do Nazir, ele se recebeu sobre si ser Nazir. Ele conclui a Nezirut e traz sacrifícios para poder voltar à vida normal, poder beber vinho, ou cortar cabelo, etc. Ele não traz um sacrifício por causa que ele transgrediu o compromisso dele. Pergunta para Eikdesh. A pessoa santificou algo para o Betamindash. E depois teve proveito disso. Traz um sacrifício, a Shameilot, se ele fez isso, Beshoget, sem saber da proibição, ele traz um sacrifício. Então você vê que ele se comprometeu a algo, a santificar isso para o Beit HaMikdash, e ele transgrediu isso, e ele traz um sacrifício. Fala que não, são dois assuntos diferentes também. No caso do Ekdesh, a pessoa santificou isso para o Beit HaMikdash. Isso pertence ao Beit HaMikdash. Ele teve proveito disso, ele traz um sacrifício por ter pecado, o pecado de Meilá. Qualquer pessoa que tem proveito desse objeto que ele santificou tem que trazer o sacrifício. Ele não traz o sacrifício porque ele transgrediu um compromisso, e sim porque ele teve proveito de algo do Beit HaMikdash. O que a Bekiba diz é que a pessoa se comprometeu a algo no campo pessoal dele e transgrediu isso e traz um sacrifício, como no caso do juramento. não se encontra um outro caso que ele transige um compromisso, traz um sacrifício. No caso do Ekdesh, ele não traz um sacrifício porque ele transige um compromisso. Ele disse que vai santificar isso para o Betamida, já santificou. Qualquer pessoa que tem proveito disso também traz um sacrifício. Não tem nada a ver com o compromisso que ele se comprometeu. Pergunta para Konamoto. A pessoa diz que esse alimento é para ele como um sacrifício. Konama lá de Karze, por exemplo, e transgrediu, sustenta que a Gamara que ele traz um sacrifício. Então, outro caso que não é o juramento, que ele traz um sacrifício porque ele transgrediu o compromisso. Makassavar, ele me ilabe Konamoto. Essa não é a opinião de Rebbe Akiva. Isso é uma discussão. No estado de Nedarim, a pessoa que diz que esse alimento é para ele como um sacrifício, será que ele teve a intenção de dizer que ele está prometendo não ter proveito disso? E se ele come esse alimento, ele transgrediu a promessa e não traz nenhum sacrifício? Essa é a opinião de Rebbe Akiva. Ou, uma vez que ele fala que esse alimento é como um sacrifício, ele teve a intenção de certificar isso para o Beit HaMikdash, que para ele isso é Ekdesh. E se ele come isso, ele traz o sacrifício de Hashem Merilot por ter tido proveito de algo do Beit HaMikdash. Rebbe Akiva sustenta, é uma promessa. Se ele comer esse alimento, ele transgrediu a promessa, ele pecou, mas não traz nenhum sacrifício. Então, por isso, Rebbe Akiva não se encontra em nenhum outro caso da Torá que a pessoa transige um compromisso e traz um sacrifício além do juramento. Amarela fala, Machloket Bestam. Esse debate de Rebbe Akiva e Chachamim, a pessoa que jurou que não vai comer certo alimento comeu menos do que um kazait. Chachamim dizem que ele não transgrediu o juramento. Rebbe Akiva diz que sim. Conforme Rebbe Akiva, a pessoa quis dizer que não vai comer nada desse alimento. Falava, a discussão é só Bestam. Se a pessoa disse isso, não vai comer esse alimento. Aí tem o debate. Porém, se ele diz que não vai comer nada desse alimento, então todos concordam que mesmo que ele coma menos do que um kazait, ele transgrediu o juramento e traz o sacrifício. Mas Itama, por que essa diferença? Porque no caso que diz que não vai comer nada desse alimento, ele deu relevância, importância, menos do que um kazait, como de um kazait. Para ele é importante também. Por isso ele diz que não vai comer nada, nem mesmo menos do que um kazait. Ele deu essa importância e comeu, ele comeu algo relevante para si, o consumo dele foi relevante para ele, e traz um sacrifício por causa disso. Vamarava de Sirava, Machloket Bechelo Ochal, Ava Bechelo Etom, Divrea Kol Becholchon. Falava mais, o debate é só se diz que não vai comer esse alimento. Mas se ele diz que não vai experimentar esse alimento, mesmo que ele coma menos do que um kazait, ele é castigado. Uma pshita, isso é óbvio. Por que eu poderia pensar diferente? E diz que não vai experimentar. Experimentar significa também menos do que um kazait. Não detém uma little name que dê amreinshi. Eu poderia pensar diferente. Muitas pessoas dizem, você não quer vir experimentar algo? Ou seja, esse é sinônimo de comer. Ele quis dizer, você não quer vir comer algo. As pessoas usam o modo de experimentar como se fosse o verbo comer. Então eu poderia pensar que a pessoa que diz que não vai experimentar esse alimento, ele quis dizer que não vai comer. E voltaríamos ao mesmo debate, que o Chachamim comer significa um consumo relevante de um kazait no mínimo. Kamashman falava que não. Ele falou que não vai experimentar, ele não pode nem comer menos do que um kazait, que o Chachamim também. Amaral, papa falava mais. Machloket Beshvo, todo debate é com relação a juramento. Ele jurou que não vai comer esse alimento. Avabe Konamot, Devrea Kolbe Holcho. Porém, se o sujeito diz que esse alimento para ele é como um sacrifício, ele não pode comer nem mesmo menos do que um kazait. Mas então, por que essa diferença entre juramentos e konamot? Konamot nami kiva de loka mat kashma de achila kid me farej nami. Quando a pessoa jura que não vai comer, fala, Ramin, comer é kazait. No mínimo, konamot não disse o ato de comer. Ele falou que esse alimento é proibido para ele como um sacrifício. Esse alimento pode ser também menos do que um kazait desse alimento. Qualquer parte do alimento também está proibida para ele, fala a Fapa. Ele comeu menos do que um kazait, me conforme Chachamim, ele é castigado. Meitre pergunta Gemara contra o que disse Rav Papa. Shnei konamot mitztarfim. O sujeito falou, o alimento A é para ele como um sacrifício. Konama, lá que kaze. Depois ele disse que o alimento B também é para ele como um sacrifício. Então, se ele comeu um kazait do alimento A ou do alimento B, ele decidiu esse konam dele, essa promessa dele. Fala, Abraham, então, o que acontece se ele comeu menos do que um kazait de um e menos do que um kazait do outro? Juntos ele comeu um kazait, mas não de cada um. Fana Tanakama, Mitsutarfin, é como se tivesse comido um kazait do alimento A ou do alimento B. Ele é castigado. Steshvot e Mitsutarfo. Por isso ele jura que não vai comer o alimento A. E depois ele jura que não vai comer o alimento B. Ele comeu meio kazait de cada um. Não se soma. Não sei porquê. Remiromer, fala Remir, Konamot Keshvot, fala Remir que nenhum dos dois casos o meio kazait de cada um se soma com o outro. Pergunta, mas se a Fapa tem razão, que se a pessoa fala Konama Laikikarze, esse aí, alimento A, para mim é como um sacrifício, ele não pode comer nem mesmo menos do que um kazait, esse alimento não entra no consumo, comer, então, para que tem que acrescentar um kazait com outro? Ele falou que o alimento A é para ele como um sacrifício, também o alimento B, ele come menos do que um kazait, também ele é castigado com a família Fapa. Se você aprender claramente que não, é necessário somar um meio kazait com outro meio kazait. Uma prova contra o Fapa. Falamos aqui não. Demar achilamizu alai konam. Achilamizu alai konam. Realmente, no caso que ele diz, esse alimento é para ele como um sacrifício, ele não pode comer mesmo menos do que um kazait. O caso da Braita é outro. Ele diz que o consumo do alimento A é proibido para ele como o consumo de um sacrifício. Achilamizu alai konam. E também do alimento B. Aí começa a Braita. Se ele come menos do que um kazait, ele não comeu algo relevante. Então não é castigado por isso. A questão é, será que esse meio kazait do alimento A se soma com o meio kazait que ele comeu do alimento B? Vayachi amai mitzarfot. Sof sof zile achalei kashura vizile achalei kashura. Não pode ser que esse é o caso. Ele diz que o consumo do alimento A é proibido para ele como um sacrifício. E o consumo do alimento B também. Ele come meio kazait de cada um. É óbvio que isso não se soma. O que ele proíbe? O consumo do alimento A e o consumo do alimento B. Consumo, conforme o Hanin, é um kazait, no mínimo. Ele não comeu um kazait nem do alimento A nem do alimento B. Não pode ser que se somam. Então, tem que seguir o caso da Breta, é outro. Nesse caso que a gente acabou de dizer, não se somam. Então, responde para Damar Achilam Ishtema Laikona. O caso da Breta, concluiu aqui a Gemara, é que ele fez um Konam, diz que o consumo dos dois alimentos, A e B, é para ele como um consumo de um sacrifício. Então, ele fez um Konam para os dois alimentos. Então, fala Tanakama, se ele comeu meio kazai de um, meio kazai do outro, ou 90% de um kazai de um, 10% do outro, não faz diferença. Ele comeu um kazai dos dois, mitzarfot, se somam. Porém, o que ele disse? O consumo dos dois alimentos é proibido para ele como um sacrifício. Então, ele comeu um kazai dos dois, ele transigiu o konam dele. Ele fez um konam para os dois alimentos. Não faz a mínima diferença falar Tanaka, mas ele comeu um kazai de um, ou um kazai do outro, ou meio-meio. Pergunta, de Kamataga Beshvod, Amashvah Shelohah Mishtem, Amayim Mitzarfin. Se esse é o caso da Braita, então tem que ser que é o mesmo caso, no caso do juramento. Ele jurou que não vai comer nenhum dos dois alimentos. Então por que se ele comeu meio kazai de um, meio kazai do outro, eles não se somam conforme está na cama? Não deveria fazer a mínima diferença se ele comeu um kazai do alimento A, do alimento B ou meio-meio? Amar Rav Pinchas responde Rav Pinchas. Shani Shvod mitoch shechalokot lechataot e mitzarfot. Fala Pirras que juramentos são diferentes de Konamot. Se ele jura que não vai comer nenhum alimento A, nenhum alimento B, fez um juramento sobre os dois alimentos, se ele come um kazai do alimento A e do alimento B, ele traz dois sacrifícios de Hatat. Tosfot traz aqui uma Braita em Turat Kuanim que aprende isso de um passo. Ele traz dois sacrifícios de Hatat como se ele tivesse feito um juramento sobre o alimento A e outro juramento sobre o alimento B. Se ele diz ele não vai comer nenhum desses alimentos, então é um juramento sobre os dois alimentos. Se ele comer um kazait de cada um, ele traz um sacrifício só. Mas se ele fala, jura que não vai comer o alimento A e o alimento B, são como dois juramentos independentes. Portanto, falta na cama, se ele come meio kazait do alimento A, meio kazait do alimento B, não se somam. No caso de Konamot, a lei é diferente. Se ele fala que o consumo do alimento A e do alimento B é proibido para ele como de um sacrifício, ele come um kazai de cada um, isso não obrigaria dois sacrifícios. Portanto, como está na gama, meio kazai de um, meio kazai do outro, no caso do konam, sim, se soma. No caso do juramento, não. pergunta, né, então, por que disse Rabi Meir que também no caso do Koná, o meio casai de um meio casai do outro não se soma? Bishlama Shvod, Oir Bechalokot, Lechataot, Lakunamot, Amailom. Dá para entender no caso do juramento, como Ramim dizem, que no caso do juramento é como se fosse um juramento sobre o elemento A e sobre o elemento B. Dois juramentos independentes, mas no caso de Kunamot, não. Se a pessoa ele fez um Konam que não vai comer nem o alimento A nem o alimento B e comeu um casé de cada um, ele não traz dois sacrifícios. Então, por que falou Rabi Meir que meio casé de um meio casé de outro não se soma? Eifur. Emir omer shvot e konamot. Veleit leit lepinchas. Falando aqui, a versão correta de o que disse Rabi Meir conforme essa resposta é o contrário. Que juramentos são como konamot. Que nos dois casos, meio casé sim se soma com outro meio casé do outro alimento. Porque Rabi Meir não concorda com o Rav Pinchas. Conforme Rabi Meir, se a pessoa jura que não vai comer o alimento A e o alimento B, se ele comer meio casai de cada um, por exemplo, isso sim se soma. Conforme Rabi Meir, quando a pessoa come um casai de cada um, ele tem que ter dois sacrifícios de Hatá, é um decreto da Torá. Mas não significa que se ele come meio casai de cada um, isso não se soma. Fala Rabi Meir que sim se soma. E Tanakama discute como disse Rav Pinchas. Como o nome é Ravina, a Ravina tem uma outra explicação sobre esse assunto. Voltando uma pequena revisão, vimos o que disse Rav Papa no princípio da Sugya, que a discussão entre Bekim e Hacharim na nossa Mishnah é só num caso que a pessoa jurou que não vai comer esse alimento. A questão é será que se ele come menos do que um casai, ele é castigado ou não. Mas, num caso de Konamot, fala Rav Papa, a pessoa diz que esse alimento é para ele como um sacrifício, ele comeu menos do que um casai. Uma vez que ele não usou o termo de comer, disse que esse alimento é proibido para ele. Então, mesmo menos do que um casai é proibido pelo Konam, ele é castigado. Me conforme Rakamim. E a Gemara trouxe uma breta contra isso. A breta diz que a pessoa comeu menos do que um casai do alimento A, e mesmo menos do que um casé do alimento B, será que mitzitarfim, será que se soma ou não? No caso de Konamó, perguntou a Gemara, se Rav Papa tem razão que a pessoa que fez um Konam e comeu menos do que um casé, ele é castigado, porque tem que dizer se soma para o casé ou não? Ele comeu menos do que um casé, eu vou gravar dando o mesmo. Para a Vina, não tem nenhuma pergunta. Rav Papa veio dizer que se a pessoa fez um Konam e comeu menos do que um casé, ele transgrediu o Konam dele. Ele é castigado com as chicotadas no tribunal. Que a breta se trata, no caso que a pessoa ele fez um Konam que não vai comer o alimento A e alimento B, ele comeu Bechogê sem saber da proibição. E a questão é se ele tem que trazer o Korban, o Hashame e Lot ou não. Conforme essa breta, a pessoa que fez um Konam, ele disse que esse alimento é para ele como um sacrifício. Então, ele não pode comer esse alimento como se fosse um sacrifício. Se ele comeu, ele teve proveito de algo que pertence ao Betamigdash. E isso vale uma bruta, um valor monetário mínimo. Ele transgrediu esse Isurana, essa proibição de ter proveito, e traz um Achameilot, um sacrifício. Aí a Breda traz o caso que a pessoa comeu meia bruta do alimento A, meia bruta do alimento B. Será que se soma ou não? Disse Tanakama que sim, se soma. É como se ele comeu uma bruta de um alimento só, ele traz um Achameilot. Ele disse Rabi Meir que não. Então, são dois assuntos diferentes. Para ele trazer o Achameilot, ele tem que ter o proveito de uma brutá para trazer o sacrifício. Mas se ele comeu o alimento, comeu menos do que um casai também transgrediu o Konam dele, o compromisso dele. E mesmo que comeu menos do que um casai, ele é chicoteado no tribunal. Não tem nenhuma pergunta entre a Braita e a Fapo. Peruda, lembra de Sabre, Rabanan, Yeshmeilab e Konamot? O que você quer me dizer? Conforme está na cama, Rahamim, maioria dos sábios. A pessoa que fez um Konam, ele está proibido de comer esse alimento como se estivesse comendo um sacrifício? Natália, não parece assim. Que caso o Egdesh? A pessoa diz, esse alimento é Egdesh, pertence ao Betamidas. Vahla benu ben haveró mal. Se ele comeu, outra pessoa comeu, dá no mesmo, traz um sacrifício de achar meio outro. Lefica resh lapidion, uma vez que isso pertence ao Betamidas, é um Egdesh normal, é possível fazer o resgate, o pidion. Ele vai para o Betamidash, paga para o tesoureiro lá o valor desse alimento e resgata o alimento do tesouro do Betamidash. Que caso Alaekdesh? Que acontece? A pessoa diz que para ele, esse alimento pertence ao Betamidash. Para ele. É um compromisso dele. Uma, se ele comeu, ele pegou o pecado de Meila. Haver Oloma, se outra pessoa comeu, não. Porque diz que para ele isso é Egdesh, não para os outros. Levigar Enlapidio. Portanto, uma vez que isso não pertence realmente ao Betamigdash, não é possível fazer o resgate, é um compromisso dele, pessoal. Não tem como fazer o resgate disso. Não é do Betamigdash, tendo que se outra pessoa comeu, não pegou o pecado de Meila. Dever Abimir, assim disse Abimir. Viramos a página. Bahamim Umbrim, falam os sábios, Benu Ben Havero Lomar. Nesse caso que diz que para ele isso é como um sacrifício do Betamigdash, ele fez um conam. Tanto se ele coma ou outra pessoa come, não pecaram o pecado de Meila, não trazem o Hashem Meilot, Lefishen Meila Bekonam, porque falam Chachamim, conam não é como se fosse uma santificação, um Egdesh. É uma promessa, um compromisso dele. E se ele comeu, ele transgrediu essa promessa, não traz um sacrifício por causa disso. Então você vê daqui que Chachamim sustenta que a pessoa fez um conam e comeu o alimento, por exemplo, não traz nenhum sacrifício. Então como a gente pode dizer que da breta de antes, Chaim Tanakama lá diz que se soma ou não se soma a metade da prutá com o alimento A do alimento B, para ele trazer um sacrifício, ele fez um conam. Ele não traz um sacrifício conforme Chachamim, é só uma promessa. Uma eifor. Realmente, essa braita está com as opiniões invertidas. Emir é aquele que diz que o conam é só uma promessa, não é como um egdesh, não é como uma santificação. A pessoa fez um conam do pão, por exemplo, e comeu esse pão, não traz nenhum sacrifício. E Chachamim dizem que sim, o conam é como se fosse uma santificação, é como se isso é um sacrifício para ele. Se ele comeu, ele traz o Hashem Meilot. Então aqui a Gemara inverte as opiniões dessa breta que a gente acabou de ver. Pergunta para Yahri, se essa explicação da breta com as opiniões invertidas, primeiro Meir Konamot Keshvot. Vimos na breta de antes, que conforme o Bimir, se a pessoa comeu meia prutá do alimento A, meia prutá do alimento B, não se soma. Como no caso do juramento que não se soma. Parece de Abimir que ele não traz nenhum sacrifício, porque ele comeu meia prutá de um, meia prutá de outro. O que acontece se ele comeu uma prutá inteira do alimento A? Parece de Abimir que ele traz um sacrifício. Acabamos de falar que conforme Abimir, o Konam é só uma promessa. Não é o Ekdesh, não traz o Hashem Meilot. Responde para Lidivrem de Rabanan que amarlo. Realmente Abimir, quando falou nesse caso de Mitzarfim, se soma ou não, ele não está dizendo a sua própria opinião, ele está tentando discutir com o Chachamim conforme a opinião de Chachamim. Ou seja, ele diz, ele me lava com a mão clara. Conforme a minha opinião, mesmo que ele aprutar o valor monetário mínimo mais o alimento A ou do alimento B, ele não traz o sacrifício, porque para mim, o Konam é uma simples promessa, não é um Egdesh. Ele diz, Rodolimia de Konamot Keshvot, falou Emir, porém, conforme vocês, Chachamim, se a pessoa come uma prutá do alimento A, por exemplo, ele traz o sacrifício, concordem comigo, se ele come meia prutá de um, meia prutá do alimento B, isso não se soma. Verabanan, Shvot e Kaderav Pinchas, Konamod, Lei Kaderav Pinchas. Chachamim dizem que não. No caso do juramento, como disse Rav Pinchas, a pessoa que jurou que não vai comer o alimento A ou o alimento B, come um casai de cada um, tem que ter dois sacrifícios. Então, são como dois juramentos independentes, ele come meio casal de um, meio casal de outro, isso não se soma. Mas no caso de Konamot, a lei não é assim, não traria dois sacrifícios, ele comeu uma prutá de um, uma prutá do outro, traz um sacrifício só. Portanto, falam com Chachamim que meia prutá de um, meia prutá do outro, sim, se soma. Continuamos. Amarava, disse lá. Shvuá shelo ochal veachal afar. O sujeito jurou que não vai comer e comeu terra, patur. Ele não transgrediu o juramento. Comer significa comer um alimento, não terra. Comeu terra, não tem nenhum castigo. Bairava perguntará, Shua shelo ochal afar, bekam. O que acontece se a pessoa jurou que não vai comer terra? Quanto ele tem que comer de terra para transgredir o juramento? Quem manda mais shelo ochal da te a kazayt? Ele usou o termo comer. Conforme Chachamim, quando a gente viu comer, significa um kazayt. Então talvez também aqui significa um kazayt de terra. No mínimo. Ou de uma queima de lav mid de afrenchum berrocho. Ou talvez não. Talvez o conceito kazait é a importância de um alimento. Terra não é alimento. Então talvez mesmo que ele coma menos do que um kazait, é no mesmo. Tem que ficamos na dúvida. Bairava. Pergunta Rava. Essa pergunta de Rava é uma sequência da pergunta anterior. Ou seja, se vamos dizer que mesmo que ele coma menos do que um kazai de terra, ele transgrediu o juramento dele, a pessoa jurou que não vai comer caroços de uvas. Quando ele tem que comer para transgredir o juramento? Talvez. O caroço de uva não é como a terra, porque é normal que as pessoas comam caroços de uva junto com as uvas. Então, talvez, quando se refere ao caroço, se refere também ao kazai, no mínimo. Ou Dilma que mandelou bem a arle inchi date a macho. Talvez não, uma vez que pessoas normais não comem caroços de uva sozinhos, então é como a terra. E mesmo que ele coma menos do que um kazai, ele transite o juramento. Teiko, ficamos na dúvida também com relação a isso. Baira baixa, baixa, pergunta uma. Outra pergunta que é uma sequência da pergunta dele. Ou seja, se vamos conseguir responder que quando a pessoa jura que não vai comer caroços, ele se refere a um kazait de caroços, no mínimo. Nazir shamar shvua shelo ochal harzan bekama. A pessoa recebeu sobre si ser um nazir. Não pode comer nada que vem da uva. Ele jurou que não vai comer caroços. Então, será que o juramento dele se refere a um kazait? Ou a menos do que um kazait? Queima de casete, sura de oraita, ou que camistaba, e tira camistaba, vedate a macho. O nazir não pode comer um kazai de caroços pela Torá. Então talvez vamos falar, se ele veio jurar, ele veio proibir algo que ele estaria permitido. Ou seja, ele veio jurar sobre menos do que um kazai. Então o juramento sim se recairia. Ou Dilma, talvez não, queima de amar, shelo, oha, date a kazai. Uma vez que diz que não vai comer caroços, então, talvez ele se refere a comer um kazai de caroços. Uma vez que ele estava proibido pela Torá de comer o kazai, esse juramento não se recai. Ele estava proibido de qualquer forma já de comer kazai pela Torá, então o juramento é irrelevante. Tá, chama a prova. Shvua shelo ochal. Vimos essa beta no estudo anterior. A pessoa jurou que não vai comer. Ve'achal nevelot, terefot, katzim, urmasim. E comeu alimentos não kshirim. Hayav, ele transgrediu um juramento falado na cama. Rabi Shimon poter, Rabi Shimon diz que não. Davi Nama perguntamos, Amai Hayav, Moshbav e Omed na Arsinai. Por que disse Tanakama, se a pessoa jura que não vai comer, e comeu carne não kasher, por exemplo, ele transgrediu o juramento dele. Ele estava proibido de comer carne não kasher por causa do matar Torah, por causa do recebimento da Torah. Então, o juramento não se recai. Então, por que ele transgrediu o juramento se ele comeu carne não kasher? Rav Shmuel Rabbi Yochanan de Amri, Rav Shmuel Rabbi Yochanan responderam, Bekolel Dvarim Amutarim Im Dvarim Asurim. Conforme Tanakama, uma vez que ele jurou de forma abrangente, tem um Isur Kolel, diz que não vai comer. Então esse juramento se recai sobre coisas permitidas. Então de passagem, também se recai sobre coisas proibidas. Essa é a opinião de Tanakama. Uma vez que se recai inteiro. Rabbi Shimon diz que não. Rabbi Shimon diz que o juramento não pode se recair sobre alimentos proibidos pela Torá, mesmo se se recai sobre alimentos permitidos, não se recai sobre alimentos proibidos. Assim disseram esses sábios. Rav Shmuel Rabbi Yochanan. Vereis aqui chamar este que se discute. E até mostrar a Bíblia no farés. Chatei shur vali ba de Rabanan. E bestam vali ba de Rabbi Akiva. De amar Adam mostrar a tzmo bekolshom. Vamos nos focalizar a opinião de Rakhamim. Falou este aqui que a explicação de Tanakama é outra. O caso é, como foi com Rakhamim, que ele jurou que não vai comer nem mesmo menos do que um kazai. Quando você tem este aqui, quando a Torá proíbe alimentos não kshirim, proibiu um kazai no mínimo. Então, com esse juramento, ele veio se proibir algo que lhe estava permitido. Ele veio se proibir de comer mesmo menos do que um kazai de carne não kasher, por exemplo. Então ele comeu, transgrediu o juramento. Esse é o primeiro de Tanakama. Conforme Rabbi Shimon, como a gente já viu, a pessoa que come mesmo menos do que um kazai de algo não kasher também é castigado, já é proibido pela Torá. Então o juramento não se recai sobre isso. Analisa que a Gemara Vanda é verdade moshbar e omed mear sinai, de que Hassan é gabe nazir dana. Analisa aqui que carne não caché para um judeu é como caroços de uva para um nazir. Betama de pares, alô pares da até a kazait. E o que dizer isto aqui? O caso é que ele jurou que não vai comer nem mesmo menos do que um kazait, por isso ele está proibido de comer mesmo menos do que um kazait. Parece que ele não tivesse falado que ele se proibido de comer mesmo menos do que um kazait, o juramento também com relação à carne não kasher seria só referente ao kazait. Então, Shmamina, isso responde a nossa questão. Carne não kasher é como caroços para um nazir. Então, quando o Nazir jura que não vai comer caroços de uva, ele se refere ao Kazait. Assim como disse Reish Lakish, a pessoa que jura que não vai comer carne não Kazait, ele se refere ao Kazait. A não ser que ele diga claramente que ele não vai comer nem mesmo menos do que um Kazait. Então, isso responde que o Nazir tem a intenção de jurar que não vai comer um Kazait de caroços. Ele já estava proibido pela Torá, então, justamente, não se recai. Talvez podemos responder a outra questão de Rava. A pessoa jurou que não vai comer terra. Quanto ele tem que comer de terra para transmitir o juramento? Aparentemente temos uma resposta que é somente ele come um casai de terra. Por quê? Porque carne não kasher é tão inadequado para a pessoa quanto terra. E falou isso aqui, se a pessoa jura que não vai comer carne nem um cachê, ele se refere a um kazait. Então também, quando ele jura que não vai comer terra, se referia ao kazait. Aparentemente uma resposta. Um alô, não tinha uma resposta. Afar, lav, barachilá, o clá. Nevelá, batachilá. Veária, udre, via e lavá. São duas coisas diferentes. Terra não é um alimento. Falou, Rava, talvez o conceito do kazait não se aplica com relação à terra, mesmo que diz que não vai comer terra, e comer também significa um kazait, mas é terra. O conceito do kazait talvez não tenha nada a ver com a terra. Por isso mesmo que ele come menos do que um kazait, transige o juramento dele. No caso de carne não kasher, a carne não kasher é um alimento. Existe o conceito do kazait com relação à carne não kasher? Não é como a terra. É um alimento que a Torá proíbe. E é como se fosse um alimento que tem um leão deitado em cima, impedindo a gente de comer. Também carne não kasher é um alimento que tem uma proibição que nos impede de comer. Então o conceito de kazait sim se aplica à carne não kasher e possivelmente não se aplica à terra. Então a questão de Rava fica em aberto. Isso fala que paramos aqui por hoje, não perca a meia, vamos ver uma nova Mishnah. Com um caso que a pessoa fez um juramento e transgrediu e traz mais do que um sacrifício por causa disso, vamos ver com muito mais. Também nos abrimos o canal de Olam, amém, amém.